takes a few minutes because the chair of the next session has another meeting here in the parliament. And, well, of course, we should respect her work, and she can only be here at 11 o'clock. So we have to wait a little. Feel free to walk around if you prefer that. Anyhow, that is the information. Thank you.
Bom dia a todos. Queria fazer uma saudação especial aos membros do corpo diplomático que estão aqui presentes, às ONGs, a todas as senhoras e senhores convidados, aos senhores deputados e vamos, por uma questão de gestão adequada do tempo, dar início à nossa sessão uns minutinhos antes do horário. Não é habitual, mas eu vou tentar fazer com que esta sessão seja uma sessão produtiva, uma sessão com certeza muito enriquecedora para todos nós, face ao prestígio e à densidade de conhecimento das oradoras que nós temos aqui hoje. Queria fazer uma saudação especial ao Presidente da AUEP, E dizer que é com todo o gosto, estava a dar tempo um bocadinho para a tradução, e dizer que é com muito gosto que a Assembleia da República recebe aqui este seminário, tanto mais que as entidades que são corresponsáveis pela sua organização são entidades de corpo inteiro, no domínio dos direitos fundamentais, liberdades e garantias, e são também entidades que muito se têm preocupado, designadamente, com a cooperação para o desenvolvimento, e sublinho aqui o Centro Norte-Sul, bem como a Unicef e a UEPA, que têm cartas dadas nas preocupações relativamente às questões ligadas ao desenvolvimento, aos objetivos do desenvolvimento do milénio e especificamente no que tem que ver com as crianças. Evidentemente que o VIH-Sida é uma tragédia que, para além de uma doença individual, é também uma doença social. Ao afetar em grande medida a população ativa, é uma doença que enfraquece o tecido produtivo de qualquer país e a decorrência também normal da perda precoce de vidas humanas relativamente à existência de um número enorme de órfãos transforma-se num problema, numa pressão terrível sobre muitos e muitos países que muitas vezes nem sequer têm estruturas suficientes para fazer face às situações normais do ponto de vista da proteção social, quanto mais a uma pressão extraordinária, como significam as crianças órfãs de SIDA. É para discutir estes temas, evidentemente, que nós estamos aqui e contamos com o contributo de duas especialistas de grande renome. Vamos ouvir em primeiro lugar a professora Lauren Scher, que é professora do University College of London, e depois vamos ouvir Teresa Kilban, que é representante da Unicef em Moçambique, responsável pelo setor de proteção à criança. Combinando com as duas preletoras desta sessão, nós vamos ter cerca de 20 minutos de exposição por parte de cada uma delas e a essa exposição segue-se um período de debate. Não queria deixar de vos recordar que no termo desta sessão estão todos, mas todos os presentes, convidados para um almoço no restaurante do edifício novo e, portanto, pedia-vos para não saírem sem retemperarem as vossas energias para a sessão da parte da tarde, as várias sessões, uma vez que temos ainda muito trabalho pela frente. So, Professor Lawrence Shea, thank you for coming. We are very much interested in listening to you. So, I'm going to give you the floor, and please, you have your time to give us your concerns and your analysis about the problem of today. Thank you, Professor. Please, the floor is yours.
Thank you. Good morning. I've flown in from London, and they told us there would be clouds and rain in Lisbon, and they were wrong. I think that is what the message I have to bring you about children and AIDS. The world is thinking clouds and rain, but I think they are wrong. There is a lot to be done, a lot that we can do, and I hope I can give you some insight from the Joint Learning Initiative. This is a two-year initiative where over 60 leading researchers across the world gathered together and spent 2 years going into very grave detail about each item around children and AIDS, in their policy, in programs, and most importantly in evidence, and they then distill these findings to give policy recommendations. I'm going to be a spokesman for these large group of people, and I hope that I can spend some time to summarize what we have found and share with you some of the results. The Joint Learning Initiative concluded that actually the family is closest to the child, and we wanted to assemble, analyze, and interpret evidence around the child in the family, and I'm going to show you by example how we did this. Our first finding is a curious one, where it seems that children in this large international epidemic, which has been with us now for over 25 years, they seem too small to count. And that is why I'm so pleased to be here today, because today represents a real turning point. What I'm going to show you is all the evidence and all the data on children. So in 20 minutes, I'm going to be very quick. But I think the conclusion is really there is insufficient evidence on children. Even the evidence that we do collect is maintained in several different agencies, and often it's difficult to link programs. And the numbers keep rising. 2 million, we keep getting big numbers. So what I'm going to do today is to take a family lens to what we already know and discuss with you the whole issue of children. Well, the first and most important point is today in 2009, we have the technology, we have the drugs to avoid the child being infected in the first place. I come from a hospital where we have not had one HIV-positive baby born in 8 years, although we're one of the biggest treating centre for HIV-positive women. This can happen everywhere because the treatment is available. The rest is the social and the context and political will. So the first step is to avoid parents becoming ill and avoid parents dying. That's the best thing you can do for any child. So picking up a step backwards from the child into pregnancy, one of the biggest strategies must be to pick up when a woman is positive, but also to look at her partner, because fathers are important, and to intervene. There are interventions, and we know about them. They're well documented and very well validated. So given that good, solid biomedical picture, what is the figures? By 2004, which was actually 8 years after the first treatment was established, only 9% of women who were pregnant and who were known to be HIV positive, so it's a real underestimate, only 9% had actually been given the treatment, even though we already knew they were positive. The world took that figure to heart, and by last year, that had gone up to 34%. 34% is an enormous increase. but it is still a failure. Any child, we work with children, any child who gets 34% in their test, we would tell them that has failed. Well, I think the children should tell us, the adults, that we have failed. Not only that, when the mothers are given treatment to stop the infection going across the placenta to their baby, only 1 in 10, only 10% of the mothers themselves receive treatment. So we would contend that to stop a baby being infected, but only to allow the mother to die of AIDS 2 or 3 years later, is a short-sighted policy. So where have we gone wrong? HIV prevention is actually failing children. Children have less access to treatment than adults. Only 6% of children are included in the international rollouts. And it's not only orphaned children who are affected. Of course, they are enormously affected, but children are affected before they're orphaned. Children in the family, children in the families to where they go are affected. Lots of children are affected. And families, many of them in extreme poverty, they support children, and they do so, for the most part, without assistance. So what have we done? And I'm going to run through the data. We treat as a policy to prevent transmission to the child and not to keep the mother alive. This should change. In fact, there's a program called MTCT Plus, which is a family approach, and it's really been proven to be very effective. So we don't even have to do anything. We've already got a program that works. There's late and limited drugs for children, and very often they use what's called monotherapy. They use only one drug. And we know that if you're exposed to one drug, however effective, later on you will develop a resistance. And state-of-the-art treatment is not monotherapy, it's dual or combination therapy. Let's turn to orphans. Orphans get a lot of attention. There's pity, there's a lot of press, but often it's quite negative. These are the pictures that I've brought up, and this is the image that the world has of AIDS and orphans. But I'd like to point out to you that we took every study and we looked at the word orphan, and what we actually find is only 12% of the children who are labeled as an orphan have lost both their parents. We would argue very strongly that a child who has a surviving parent has access to enormous resource, and we should be focusing real attention on the surviving parent, because having a living parent is crucial for good child development, and we know this categorically. We do believe that the biggest predictor of having both parents die is if one parent dies of HIV and AIDS. So you're here seeing an opportunity for prevention of orphans in our lap, and only 12% of children internationally actually have lost both parents. So we're starting in a way to see a stigma associated with the word orphan, and some of the children are struggling under it. I'll give you these graphs, although I won't talk. The only thing to look at is these yellow bits at the end of the graph, and the yellow bit is the group in every country where both parents have died. Blue is where the father has died, and red is where the mother has died. And here you see them across the world. And that failure to distinguish if it's the mother, the father, or both parents has meant that the literature is really difficult to interpret. And we looked through every paper that's ever been published with the word orphan in it, and we find that the most of them, 70%, don't actually define the children. So we are mixing together children who have a father alive and a mother alive, so the literature is not really being very helpful. Let's move to institutionalized care. This is orphanages. I'm not going to speak long, but to tell you that there's very good evidence that institutions are not good for child development. Children do badly in institutions. We know this for a long time. We know it from the general literature. Some of the negative effects are reversible, but many are not. So we need to be very clear that building orphanages is not the policy that any of our evidence would support. We believe that you should be building family resources, building community resources, and keeping families intact and alive, and not giving us problems for tomorrow by putting children in large institutions where emotional development is worse. Sometimes we do see nutrition and physical parameters could be well contained in orphan care, but emotional harm is really a price that's very high to pay. What about mobility and separation? There's no policy on separation, and we know that when a parent dies, many children are actually separated. We should have policies, and we should work very hard to keep fragmented families together and make sure that the siblings do stay together. What about schooling and child development? We looked at every study, and in a systematic review, you only include the studies that are sound and have good data. We found 15 of those. 13 out of the 15 showed a negative effect on at least one aspect of schooling. So we know that HIV affects child schooling. We don't have to study this anymore. We have to do something about it. Nutrition, we found 14 studies. 10 showed no effect on nutrition. 4 noted an effect. However, there's a problem because when you compare with the control groups, very often these children are impoverished, poverty children anyway. So it's not that they're not affected, it's just in comparison to other children in their socioeconomic status, there isn't a difference. And really, I think one of our findings on this was that if you do any intervention and you target it at the poorest 10% of children or the poorest 20%, you pick up about 80% of the orphaned children anyway. These are the studies, which you don't have to look at, just to summarize, to see we have done our homework. Bereavement. Everyone has started their studies telling you how many children have died. Well, what is the effect of this burden of grief on children? I was astounded that we could only find 16 studies, and they were a very poor standard. They were not a good enough standard that I could even summarize the data for you. So we really have appalling lack of emotional knowledge to support these children who are suffering not only one bereavement, but often multiple bereavements. These are the studies. What about cognitive development? Does having HIV or being exposed to the virus affect development? We discovered 54 studies, and you can see from the slide that they're very complicated because they're from different groups. Some compare children who are positive with those who are negative. Some compare children who are positive with those who are exposed to HIV in pregnancy but are now negative. All sorts of machinations. And what's the bottom line? The bottom line is that 81%, the vast majority of the studies, show a detrimental effect of HIV on cognition, however it's measured. So we're seeing developmental delay if you're caring to look at it. And what we find is, does it matter? Well, of course it matters. Poor developmental delay scores, say on the Bayley score, is predictive of death. A study showed that 1 in 2 children are in need of special services, and 24%, that's a quarter of children, were not in appropriate class for their age. So we're seeing the delay in our school system. 58% in a study in America showed the children having social and school problems. Have we linked into the education department? Are we prepared for these children and for their developmental and educational needs? I don't believe we are. What about parent mood? We know that HIV is associated with depression, and we do know that parents who are depressed have children with developmental delays. So again, we can see that looking at mental health and support for families has a direct benefit on development. Early childhood. When we focus on the studies, most of them are on children between the age of 8 and 18. But if you look at the very young child, that's when you get the most input and you get the most benefit. And really, there's quite a neglect on small children. Fathers. These are really, they're around. Many men want to father a baby. And they are also slightly out of the screen and out of the picture. We did find a lot of studies in contrast to the ones that... to the other topics that I mentioned, we found a lot of studies on fathers, but most of them were about what happened to a child when the father had died. So I think it's really an indication of how poor our studies are when we can tell you all about dead fathers, but not living, breathing, hands-on, working fathers. We also have a lot of information that we focus on, we call skip generations. Those are families where you have a child or a grandparent in charge of the family. And although these get a lot of attention, our studies show that there are not as many as we thought there were. When they are there, they're very worrying, but very often they're transient. So instead of focusing our attention on things that are high, you know, good to look at, but actually not the big problem, we should be moving elsewhere. We should look, for example, at grandparents and siblings. Very little literature on them. It hasn't come out very well, but this is the literature on cash transfer. We reviewed 300 papers, and there's 20 very good evidence-based studies looking at the use of social transfer. And we find here very important benefits where if you give small amounts of money, something between 13 and 28 US dollars, into the hands, very often of women in the studies, the poorest of the poor, you find very, very systematic benefits. They use the money on food, education, health, and other things, and children benefit. Children benefit directly, and we have this exciting and interesting possibility of future input. What about gender? We know that there's gender differences, so what we looked at in the studies is if we took every single review and then took every study and said, what do they do about gender? I'm sad to report that most studies don't report on gender. When they do, they say how many boys and girls were in their study, but they do not analyze the data by gender for the most part. So even though we know that the children are boys and girls, we actually don't know what the outcome is and if it's different. Even the global statistics, you stop being a female or a male when you're under the age of 18. The adult statistics show great gender differences, but the child statistics are not collected by male and female. It would be so easy to do. And this is just some of the things we found. And they are intriguing. Little boys are more likely to get infection in the womb. What's going on there? And there's a gender effect on girls as well in terms of feeding. We know that there's a sevenfold increase of resistance in boys, in young boys, compared to girls on treatment. Now, we don't understand this, and why aren't we studying it? I think gender, one of the big messages is when you're doing studies, when you're having policy, keep a gender eye out. We know this from other areas. Don't just look at AIDS. Pick up the gender. So we need mechanisms to allow children to look into the HIV and AIDS epidemic. They've been with us since the beginning of the epidemic, and we really need to strengthen the studies. Very often, when people don't study children, they do it in the belief that they're protecting them. They say it's unethical to study children, or somehow there's the belief that we protect them by not studying them. And I think that evidence is what children need, and they will tell you that. So in conclusion, how good is the evidence? Generally, the evidence is weak. The population is poorly defined. There's a lack of scientific studies, control groups, good measurement, and statistical analysis. They're not well done. There's little systematic research in many areas, especially with interventions that can make change. Do we know if they are good? Do we know if they work? Lots of interventions, very little evidence. But the good news is that where there is good evidence, and there is some good evidence, it's not heeded. So targeting orphans, child health, skip generations, institutional care, social protection, gender need, treatment. On all these topics, we have very good evidence, and we ought to be heeding those. So what now needs to be done? And I think there's sort of four very simple points. We need to support children through families. That's where they are nested, especially young children. We need to develop a comprehensive and integrated family-centered service, not silos, not standalone. We need to create social protection for the poorest of families. And we don't have to target children with AIDS. If we target the poorest, we will pick up almost all the children with AIDS. And we need to expand income transfer to very poor families. So I'll end by telling you that when it comes to the way politicians can move forward, I think the choice is yours about who you dance with and what tune you take. Thank you.
Thank you, Professor Lauren Sher. Your presentation was very, very interesting. And I think you put your finger on huge problems. And I think we need to work to take care of them, avoiding them and doing the work we need to overlap them. So now I'm going to give the floor to Mrs. Teresa Kilban. Teresa Kilban é a representante da UNICEF em Moçambique, responsável pelo setor de proteção à criança. E fala português, de maneira que vamos ter o gosto de ouvir uma apresentação na língua do Parlamento que acolhe esta iniciativa. E, portanto, tenho todo o gosto em dar-lhe a palavra, por favor, para a sua apresentação.
Obrigada. Vou tentar falar o português, mas desafortunadamente falo mais o portunhol, mas espero que vocês compreendam. Eu trabalho em Moçambique, tenho o honor de trabalhar em Moçambique com a UNICEF e vou a complementar, espero, o comentário do professor Sher. Porque vou concentrar em que estamos a fazer, que a situação agora em Moçambique, que estamos a fazer Moçambique conjuntamente entre a comunidade internacional, o governo e a sociedade civil. Vou dar uma breve apresentação que é Moçambique, a situação atual, e depois falar sobre o que estamos a fazer. Moçambique... Não sei como vamos a fazer. Você vai fazer para mim, Linda, pode? Can you move it forward for me? Oh, você vai fazer. Ok, está bem. Então, a próxima, por favor. Ok. Moçambique é um país de 20 milhões de pessoas, 20.5. A metade da população são crianças. É um país, como falei em princípio, que é um país... O ingresso per capita está muito baixo, está em $320 ao ano, que visando aos países em África, que o Sub-Sahara África está $754, então aún mais pobre que os outros países em África. A taxa de mortalidade infantil está muito alta. 453 crianças menores de 5 anos morrem de doenças tratáveis e preventivas como malária, infecções respiratórias e diarreia. Hemos visto que um aumento do taxa de líquida de ingresso em escolar, mas não há conseguido ter um aumento na qualidade. Ainda temos um problema de capacidade dos professores que têm educação apropriada para ser professores. 30% não tido uma educação formal neste sentido. E os mesmos professores têm aulas de 73 crianças para um professor, que pode imaginar que é muito difícil para a educação. O impacto da SIDA, falamos de que de parte de Moçambique há uma prevalência de pandemia de 16%. Se estima que mais de 30 mil crianças nascem cada ano com o HIV SIDA, 50% morrem antes de complementar o primeiro ano, que tem muito a ver, como dizia Linda, sobre a necessidade do tratamento médico antes e depois do nascimento. Vou falar brevemente sobre o trabalho que a UNICEF apoia conjuntamente com o governo e a sociedade civil, que tem como 4 componentes, que nos chamam os 4 P's, que é a prevenção da transmissão vertical, o tratamento pediátrico, a prevenção e proteção a crianças, prevenção e proteção. Primeiro, da prevenção da transmissão vertical. Em 2008, estima-se que 149 mil mulheres grávidas vivem com HIV-Sida. A transmissão do vírus pode ocorrer durante a gravidez, parto ou amamentação. Quase 100 crianças nascem com o SIDA todos os dias em Moçambique. Como dizia a lenda, que é uma coisa preventiva. O governo, conjuntamente com a Unicef e outros parceiros, hemos trabalhado sobre este assunto. Está representado aí que, em virtude de uma campanha que foi lançada em 2002, o número de locais de tratamento cresceu de 8 em 2002 e agora a 500. Ou seja, que a responder a esta pandemia precisa ter acesso a nível locais e distritais de medicamento tratamento antirretroviral com as mais. E também depois o tratamento pediátrico. Se pode vender a próxima. O segundo P é o tratamento pediátrico, que o número de crianças com acesso ao tratamento antirretroviral aumentou significativamente nos últimos 5 anos. Como em 2004, 500 crianças tiveram acesso ao tratamento. Em 2008 aumentou a 8.500, mas isso só representa 18% das crianças que creemos que estão infectadas. Então, é um avanço, mas ainda falta muito mais que fazer. A prevenção das infecções, isso é uma área que até recentemente hemos não dado suficiente atenção. E agora, abaixo da liderança do Ministério da Saúde em Moçambique, há um grupo que está a consolidar o trabalho relacionado à prevenção e realmente ter um impacto, porque a taxa de infecção sigue aumentando-se sem ter um impacto adequado relacionado à prevenção. O último P é a proteção às crianças afetadas por a pandemia, e também trabalho para as crianças a nível geral relacionado às crianças vulneráveis. No Moçambique falamos sobre as órfãs e as crianças vulneráveis, porque não fazemos uma distinção entre uma criança órfã e outra, é uma criança que é vulnerável, que tem necessidade. Então, nosso trabalho é como podemos trabalhar, como dizia Linda, a ter um impacto às mais vulneráveis, e sabemos que dentro deles vamos a ter um impacto às órfãs ou às crianças que have perdido uma mãe ou um pai, ou ambos pais. Temos, o governo assinou um plano de ação deste grupo no ano 2006, com apoio do AUEPA e também o Parlamento. O Parlamento tiveram 2 ou 3 dias de revisão deste plano e aprovação a nível do Câmara do Parlamento e da Assembleia Nacional, e também é uma política que hemos estado apoiando desde este entonces. Os progressos, vou falar brevemente sobre os progressos até agora. Com o Parlamento, como dizia, que houve esta aprovação do plano de ação, mas também da legislação, que era com o apoio também do AUEPA em Moçambique, conjuntamente com os parlamentários do Moçambique, aprovaram vários instrumentos de legislação relacionados aos direitos das crianças, e também recentemente uma legislação relacionada a combater a discriminação e o estigma. Os próximos passos que hemos definido como devemos que tomar para enfrentar esta pandemia, tem 4 estratégias em particular. Uma é de criar um ambiente protetor, que começando com o Parlamento e com o Governo, ter a assegurar alocações orçamentais para cobrir os gastos relacionados a isso. Moçambique começaram, o país tem um programa de atenção, proteção social, que começou há 10 anos, que é pequeno, começou pequeno, e agora está, nos últimos 3 anos, ha crescido bastante. Começou no ano 2006, tinha 90 mil crianças, agora, em 2009, vai aumentar a 172 mil crianças, perdão, famílias, não crianças, famílias no programa. Então mostra que há um avanço, mas haver a necessidade do país é muito pequeno. E o orçamento do Estado na área da ação social apenas chegou a 1% de todo o orçamento do Estado neste ano. E isso é um aumento. O ano passado era em 0,7%. Então, temos que dedicar mais recursos. É um trabalho tanto de parte da comunidade internacional, que do mesmo governo e do parlamento. Também estamos, neste momento, apoiando o UNICEF, conjuntamente com o governo, no desenvolvimento de uma estratégia de proteção social. Porque sabemos, se desenvolvemos bem um trabalho que proteja os mais vulneráveis, podemos ter um impacto a esta população em particular. Esta política tem que estar apresentada ao governo em agosto de este ano, e a ideia é de ver como podemos desenvolver um trabalho mais holístico no ano que entra. O segundo enfoque é de reforçar a capacidade institucional, que há muitas ações a nível de Moçambique, de parte do governo, da sociedade civil, da igreja, da comunidade internacional, que precisa ser mais consolidada. Em vez de ter muitas atividades, cada um por sua parte, que precisa um trabalho por parte do governo, uma consolidação. E nos últimos 2 ou 3 anos temos estado apoiando o governo em desenvolver um trabalho a nível nacional e também provincial, e agora precisa ser a nível distrital para coordenar melhor todos esses esforços. A terceira atividade é reforçar a capacidade das famílias e comunidades. Uma coisa é este programa do rendas, ou transferência de rendas a nível de família, do programa de subsídio alimento, mas também há trabalho por parte das ONGs, do governo mesmo, que deve ser consolidado e reforçado. Em UNICEF, hemos trabalhado com o apoio do governo do País Baixos, com o governo do Ministério da Justiça, em desenvolver um trabalho sobre registro civil. E nos últimos 3 anos, hemos logrado conseguir o registro de nascimento de 3 milhões das crianças, porque isso é como um direito fundamental, e com este direito pode aceder a outros direitos relacionados a serviços básicos, herência e tudo. O último esforço que precisa a Moçambique, e me imagino os outros países, haver falta de informação que temos que a saber realmente que está a situação das crianças em nossos países, é estabelecer e reforçar o monitoreio e avaliação, a saber exatamente onde estão as crianças, nome, domicílio, como podemos ter uma ação mais, com um enfoque mais correta e adequada, e para saber que é o nosso impacto, que ainda falta ter dados suficientes para monitorar, para saber se estamos a lograr a conseguir o que queremos. As ações prioritárias para 2009 são de advocacia relacionada ao orçamento. Devemos que aumentar o orçamento, pôr as crianças no centro da política, reforço da capacidade institucional, um enfoque, tomar em conta o assunto do gênero e um enfoque relacionado à violência, e abuso, porque tem que ver também com a vulnerabilidade das crianças. É uma expansão dos programas de proteção social e melhorar o sistema de monitoreio e avaliação. Para os parlamentares, e as ações dos parlamentares, que para nós seria importante e será de acompanhar todo este processo, de a melhorar ou monitorar a implementação das políticas aprovadas, de monitoreio das alocações orçamentais, promover a expansão dos programas de proteção social e a solidariedade e o apoio internacional, que no, de uma parte de apoio assuntos de materiais e orçamentais, mas também da troca de experiências. O assunto de proteção social é algo que os países, por exemplo, europeus, há tido muita experiência que pode trocar também dentro dos mesmos países da África. Podemos trocar experiências e aprender um ao outro. A África do Sul tem um programa muito inspirador, que pode ser uma possibilidade para um país como Moçambique a seguir com o apoio e solidariedade também internacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Teresa Kilban. Penso que foi muito importante a sua intervenção. Nos relata aquilo que um país que está flagelado e pressionado com esta epidemia está a fazer, as ações que está a empreender para ultrapassar progressivamente este estado de coisas. Eu dava agora a palavra à Assembleia, aos nossos convidados, aos participantes neste seminário, para colocarem questões às oradoras. Nós tivemos aqui uma mesa quase o tempo todo só com mulheres e tendo sido identificada com uma questão grave, a questão de género, que está sempre presente quando há vulnerabilidade, pobreza, problemas mais graves, está sempre identificada a componente de género como explicando muitos desses problemas. Mas agora o Presidente da UEPA juntou-se a nós, é bem-vindo. Eu registro a inscrição da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Vou dar-lhe a palavra, mas pedia às restantes pessoas que estão aqui a assistir a este seminário que vão também pensando em colocar questões para fazermos alguma interatividade. Muito bem. Sim, senhora. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu penso que falo, não sei se ponho a questão em português ou em inglês.
Para apresentar as questões em português, porque temos traduções simultâneas e fica bem aos deputados portugueses
falarem em português.
A sua língua. É importante. Uma língua falada por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma língua importante, qualquer que seja a sua perspectiva de análise. E, portanto, cabe-nos e compete-nos a nós também, sem prejuízo da cortesia aos nossos convidados estrangeiros, reforçar a utilização da nossa língua. De maneira que pedia mesmo à Sra. Deputada que falasse.
Muito bem, Sra. Presidente, e como deve imaginar, facilita-me a vida falar em português. É sempre melhor expressar-nos na nossa língua materna. Antes de mais, queria agradecer a todos os presentes e principalmente aos oradores a qualidade das intervenções e terem permitido, com as suas intervenções, trazer para o Parlamento Português questões tão difíceis, mas tão emergentes como esta e dar-nos a possibilidade de podermos discutir no Parlamento Português e pôr na agenda política estas questões. Eu gostava de dirigir uma pergunta à Sra. Professora Lauren Scher, porque estive muito atenta a ouvir a sua comunicação e a Sra. Professora disse bem que nós podemos estudar as crianças, podemos estudar as doenças, mas o que são precisas são evidências, principalmente para as crianças vulneráveis. Eu gostava de saber de que, no seu ponto de vista, de que evidências é que fala. Eu percebo que as evidências são meios, ações, penso que seria isso que se estava a referir. De qualquer forma, e como parlamentar, eu gostaria de saber, embora seja eu a escolher, como também disse, e bem, compete-me a mim escolher de que forma é que eu posso ajudar e contribuir para melhorar a situação das pessoas que têm SIDA e das crianças vulneráveis. Como parlamentar, gostaria de saber a sua opinião, visto que eu posso, de certa forma, contribuir propondo e fazendo leis justas, leis que vêm, de alguma forma, colmatar a falta de direitos existentes em alguns casos, ou a falta, ou repor a justiça, no caso de pessoas que têm os seus direitos, são lesadas nos seus direitos. Mas eu penso que o que é importante é tentar mudar os comportamentos. E quanto a essa questão, mudar comportamentos não é fácil. E muito menos é fácil para um parlamentar que não tem poder executivo. Podemos fazer muitas ações, mas em termos de mudança de comportamentos, para que se torne uma evidência, penso que era isto a que a senhora professora se referia, o que é que, em sua opinião, nós parlamentares podemos fazer? A doutora Teresa Kilban, queria também cumprimentá-la, e sei que trabalha em Moçambique. Moçambique tem para mim um significado especial, visto que eu nasci e vivi 12 anos em Moçambique, tive uma infância muito feliz em Moçambique, tenho revisitado várias vezes Moçambique e ainda tenho lá muitos amigos e espero continuar a ter, e é sempre um sítio onde eu gosto muito de ir e brevemente espero também fazer outra visita a esse país. Gostaria só de aproveitar a oportunidade da sua presença aqui para nos informar que tipo de legislação foi recentemente aprovada em Moçambique. Sei que tem a ver com proteção social às crianças órfãs e vulneráveis. De qualquer forma, falou também aqui na questão da discriminação. Queria saber que tipo de legislação foi aprovada e para que tipo de discriminação. Eu sei que a magnitude da doença em Moçambique é enorme, a magnitude desta doença em África é, pelos números que apresentaram ambas as professoras, é de uma magnitude que nós não temos, de facto, paralelo aqui no nosso país. Mas que tipo de medidas foram aprovadas e que tipo de combate a que discriminação é que foi aprovada recentemente em Moçambique? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu penso que nós vamos agregar duas questões, pelo menos, para depois facilitar a resposta. De maneira que ia dar a palavra a esta senhora. Eu peço desculpa por não saber os nomes de toda a gente e, portanto, pedi-lhe até por causa da gravação e da transmissão, uma vez que esta sessão, se não está a ser transmitida em direto pelo canal Parlamento, que eu penso que estará, pelo menos será transmitida em diferido, de maneira que é importante todos fiquem a conhecer os nomes das pessoas que participam no debate destas questões. Faz favor.
Muito obrigada, agradeço. Em primeiro lugar, apresento a nossa delegação. Eu sou a Irminha Ferreira, deputada, secretária da mesa de Cabo Verde, e o meu colega Orlando Dias, que é deputado também e é presidente da Comissão Especializada para a Saúde.
Boas-vindas a Cabo Verde e aos parlamentares cabo-verdianos. Faz favor.
Muito obrigada. Eu queria também agradecer esta oportunidade que nos deram de estarmos aqui hoje para discutirmos esta questão que para nós em Cabo Verde é de extrema importância. É de extrema importância e nós temos dado, de facto, uma grande atenção à questão do VIH-Sida em Cabo Verde. Temos neste momento uma prevalência de 0,8. É uma prevalência baixa, mas de qualquer forma estamos atentos e temos tido feito muitas ações no sentido de prevenirmos a juventude, informarmos a juventude e precavermos para que não haja, digamos, o aumento dessa prevalência. Eu queria também agradecer às duas senhoras que falaram e apresentaram aqui os temas. Eu acho que são temas que nos permitem, de facto, trocar experiências e debatermos esse tema que para nós é muito importante. Retivemos a questão da família. A questão da família é importante, de facto. E eu queria dizer que nós em Cabo Verde também damos muita importância a essa questão, porque nós não podemos tratar as crianças isoladamente e, de facto, arranjar lares para que fiquem em lares, mas fazermos com que as famílias possam, de facto, acolher essas crianças, porque a questão afetiva é muito importante e nós damos essa importância. Queria dizer também, quanto à segunda intervenção, a questão de Moçambique. É uma questão que nos preocupa bastante. Nós retivemos também a questão de percentagem que é dedicada à questão social, que nós consideramos que é uma questão que deve ser revista. Nós, em Cabo Verde, na questão social, nós dedicamos 40% no orçamento do Estado. E temos 8, 9% à questão da saúde também. É uma questão que nós dedicamos à questão social, que para nós é importante. E parlamentares, em Cabo Verde, nós fizemos uma lei que temos aqui, nós os parlamentares, que foi aprovada em 2007, que é a Lei nº 19, 7 de 2007, que regula os aspectos ligados à prevenção, tratamento e controle do VIH-Sida. Portanto, preocupados os parlamentares, reunimos um grupo de todas as bancadas, organizamos e fizemos uma lei que foi já aprovada desde 2007 e que já está, portanto, a ser aplicada. Para além disso, temos organizações, ONGs, que também estão, juntamente com o Governo, a trabalhar junto dos infectados e afetados e junto das crianças. Temos a Fundação Infância Feliz, que é dirigida pela Primeira-Dama, a esposa do Presidente da República em Cabo Verde. Temos outras organizações também sociais que se dedicam às crianças e por agora ficaríamos por aqui e mais tarde poderemos continuar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra para responder às questões colocadas pelas Sras. Deputadas às nossas oradoras, aproveitava, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, para lhe pedir se nos deixa um exemplar dessa lei para nós fotocopiarmos, porque temos todos muito a aprender uns com os outros e, digamos, penso que uma noção de que todos somos muito poucos para enfrentar este flagelo, se conseguirmos juntar as mãos e aprovar iniciativas coerentes e que constituam uma efetiva pressão política para que as coisas aconteçam no terreno, penso que é importante para todos. Eu ia passar a palavra agora às nossas oradoras, começando por uma ordem diferente das apresentações. E, portanto, pedia à professora Teresa Kilbane, por favor, que respondesse às questões apresentadas, fizesse o seu comentário.
Basicamente foi uma pergunta relacionada à legislação, verdade? Moçambique, o ano passado, o Parlamento aprovou 4 leis de legislação. Uma é relacionada aos direitos das crianças, e outra sobre justiça juvenil, o terceiro sobre como combater o trafficking relacionado a trafficking e movimento de crianças e mulheres em Moçambique. E o quarto é sobre a discriminação relacionada à HIV-Sida, que é recém, incluso pode ser que era em este ano aprovado, e temos o privilégio de ter um deputado do Parlamento de Moçambique. Eu vou pedir que ele me apoie em falar sobre toda a última que recém ha passado e ele tem mais informação relacionada a isso. Si me permite.
Muito obrigado. É sempre um prazer falar do nosso país. Eu gostaria de dizer que esta lei é lei de defesa dos direitos e combate à discriminação e estigmatização das pessoas vivendo com HIV-Sida. Ela tem o mérito de apresentar de forma detalhada os direitos específicos deste grupo de pessoas, Mas o mais importante, e para aquilo que é o tema da nossa conferência, importa referir que o mais importante é que esta lei contempla pela primeira vez, de maneira específica, a integração das chamadas minorias, portanto a defesa dos direitos das minorias, incluindo as mulheres em estado de vulnerabilidade, os idosos, as pessoas portadoras de deficiência em estado de vulnerabilidade e que tenham problemas de HIV e SIDA. E neste conjunto estão também as crianças e os adolescentes. Quando se fala da discriminação, estamos a referir o problema da discriminação e estigmatização que se vive com o flagelo do HIV e SIDA. Penso que logo à tarde eu tenho a minha intervenção, nessa altura poderemos aprofundar um pouco mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia pedir-lhe se me dava e se me dizia o seu nome para que fique aqui registado nos anais. Eu sei que vai ser orador à tarde, mas de qualquer das formas penso...
Isaú Joaquim Menezes.
Muito bem, muito obrigada.
Obrigado.
Eu ia dar agora a palavra à professora Lorian Scher para responder também. A doutora já acabou? Já? Pronto, muito bem. Faz favor, senhora professora, please.
Thank you. You raised two questions for me, which I would respond to. One is about evidence, and I really applaud the idea that people are taking evidence seriously. We would not take medication if it wasn't evidence-based. We have strict rules about how we monitor, evaluate, and try out something before we use it. And we have the whole social science body whose specialist is behavior. We should apply the same standards to programs and to behavior. And that means that not only should we look for the evidence, but we should also fund the evidence. So in programs, we shouldn't just say, do the program evidence at the end. I think we should have a real policy on including funding for evidence to gather the evidence. Very often you're faced with a crisis, and you have to act very quickly. Do it in tandem. And there should be certain rules about such evidence. Much of the evidence at the moment is where programs have to evaluate themselves for their funders. Now, that's very complicated. It's not objective evidence because people want to show their program works. So using proper standards with control groups and proper data collection. And, you know, I do believe that we have the ability to do this. We have to A, fund it, and B, then we have to listen to it. We have to heed it. And I really agree so well with the Honourable Lady from Cape Verde because... the family is really one of the biggest ideas that the Joint Learning Initiative is putting forward, is that we should refocus children into family vision. Children thrive in families, children are cared in families, they're raised in families. And that means don't just test the mother, test the father, test the brothers and sisters. Don't have children being cared for in one centre and the mother having to care for herself, you know, another day in another centre. She doesn't come. She takes her child and puts them first. So if we have a family approach, we will really move quite a lot forward. We certainly do agree.
Thank you, Professor. Doutora Alice Frade pediu a palavra, é da Associação para o Planeamento da Família. Liga o microfone, faz favor.
Não, eu...
Pediu para si?
Sim, para mim e o deputado Malan Jassi também, portanto, falar.
Muito bem, então antes faz mais, favor de colocar
antes
as
mais,
questões.
O meu obrigado pelo convite e pela oportunidade de aprendizagem. Eu tinha duas questões específicas. Eu trabalho numa associação, que é a Associação para o Planeamento da Família, e tenho trabalhado, quer em Portugal, quer no contexto de alguns países, com o Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento e sobre o NFP e com o NFPA. E tinha uma pergunta muito específica para a professora. Falou na questão da institucionalização. Não posso estar mais de acordo. A institucionalização de crianças ou a construção de lares que tenham 20, 30, 40 crianças não resolve o problema e não é bom para o desenvolvimento das crianças. O que significa que as leis a serem feitas no contexto da proteção das crianças e nos direitos humanos das crianças, seja os direitos humanos em geral, seja a Carta dos Direitos da Criança Africana, etc., têm que ter em conta esse fator família. Mas também, quando falamos de fator família, era aí que eu gostava da sua opinião, nós estamos a falar de vários tipos de família. E o que acontece é que, por exemplo, no caso, eu conheço países onde no contexto da prevenção com o VIH, o trabalho envolve também os avós, envolve também os tios, para que sejam criadas relações de afetividade e de proteção que permitam àquela criança continuar no seio da sua família quando os pais, quando o pai e a mãe morrem. Esta era uma questão específica que gostava que me dissesse, inclusive, se conhece algumas boas práticas que pudessem ser pensadas. À responsável da Unicef em Moçambique, a minha questão, se calhar, é um bocadinho mais específica, que é, Moçambique é, no contexto dos países lusófonos, que temos a fala comum, aquele que mais financiamentos internacionais recebe para a área de VIH. A última vez que eu estive em Moçambique foi há 2 anos e a taxa de prevalência era 16%. Fez-me alguma confusão, porque em 2002 era 17%, baixou 1%, e agora, fim destes 2 a 3 anos, ainda continua. A minha questão é, o que é que está a falhar? Porque, de facto, Moçambique, inclusive era ao nível da prevenção da transmissão vertical, já teve uma série de programas que podiam ter funcionado, peço desculpa, na minha modesta opinião, como uma boa prática a ser implementada. E isso ainda não aconteceu. Ou seja, quando me fala na questão das crianças, eu lembro que Moçambique é dos países também que, como Portugal, partilha a questão da gravidez adolescente. Portanto, nós, para falar em Moçambique de crianças, também temos que falar de crianças que dão aula às crianças, não é? Porque, de acordo com a declaração, são crianças até aos 18 anos. E isso em Moçambique. A taxa de prevalência das crianças, das adolescentes grávidas também é alta. Gostava que me respondesse o que é que, na sua opinião, está aqui a falhar. Porque as leis estão feitas ao financiamento, o próprio Parlamento tem uma atitude ativa e vigilante, há 25 doadores, pelo menos internacionais, só a investir na área do VIH-Sida, há programas de base comunitária que têm dado boas práticas. O que é que falta para esta generalização? Era basicamente isto.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado, cujo nome eu pedia que dissesse para ficar registado.
Obrigado. Malanga, Presidente da Comissão Especializada Permanente para a Saúde da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Nós pensamos que estamos aqui representados para discutir a problemática da SIDA. Este problema da VIH-SIDA constitui um problema da saúde pública que nós pensamos que o esforço dos parlamentares e do governo pode conjuntamente poder diminuir a sua prevalência. Por isso mesmo, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, em 2007, aprovou a lei de prevenção e tratamentos contra o VIH-Sida. E essa lei não tem especificamente, por exemplo, em relação à criança órfã, que é uma parte específica que nós pensamos que, a partir desse seminário, nós podemos discutir para fazer uma lei específica em relação à criança órfã e vulnerável. Ainda nesse quadro da luta contra a VIH-Sida, temos já nesse momento na mesa da Assembleia uma lei sobre saúde reprodutiva e tráfico das crianças. Nós pensamos que isso vai complementar aquela lei que já temos aprovado, que é a lei da prevenção e tratamento de VIH-Sida. Ainda nesse quadro de luta de VIH-Sida, o governo, através do primeiro-ministro, que é o primeiro responsável nessa luta contra a VIH-Sida. Por isso mesmo, isso tudo é para demonstrar a preocupação, o esforço que o governo da Guiné-Bissau tem em relação à problemática da SIDA. Obrigado.
Muito obrigada. Eu ia passar a palavra às nossas oradoras. E agora começo pela professora Lauren Scher.
Briefly, I agree absolutely about the family. We define the family very much in the words you use, ties with kith and kin, and extended family. We use the term very loosely, but we are talking about somebody who has a blood or a social tie with the child in the child's environment is a permanent and predictable person in the child's life. And, you know, just the excitement to hear that in this age, governments are looking at defining, underlining, and providing for children. It's very late in the epidemic, but it's not too late.
Thank you. Doutora Teresa Kilden, por favor.
Un poco de falar un poco sobre con tanto investimento, con tanto recursos, por que ainda temos este problema. Eu acho que intentei de mostrar uns progressos, hemos logrado uns avanços, sobre todo que não existia até vários, até poucos anos, não existia a capacidade do sistema de saúde a responder com tratamento retroviral a nível do distrito, agora sim. É o mesmo relacionado à atenção às crianças, mesmo com a proteção social. Mas não é suficiente. Isso sim, comparto, e acho que todos compartem que é muito mais que fazer. E tem que ver um pouco com o que falamos sobre a necessidade do sistema de uma de desenvolver um sistema de saúde mais forte, que, porque Moçambique é um país pobre. Então, aun com todo este investimento, estamos a dizer que começamos com saindo de uma guerra civil, estamos realmente o desafio pode ser que para Moçambique era aún mais que outros países. É uma parte para desde a perspectiva do UNICEF, que não existia sistema suficiente em saúde, educação, tudo. Então, estamos a desenvolver estes sistemas para atender a todas as crianças. Falando das leis, são recentes. A lei da criança, direito à criança, passou ano passado. Agora estamos no trabalho de como podemos assegurar a implementação da lei e trabalhar conjuntamente com o Parlamento do Moçambique, com os doadores em outros países. Mas é importante dizer que com 1% do orçamento do Estado, isso implica que ainda, que com todo o esforço que não vai possuir, o que precisa realmente é aumentar 1% do orçamento do Estado relacionado à ação social, a falar sobre esta proteção social. Há um investimento muito forte no sector de educação e no sector de saúde. O que precisamos é investir mais no sector de proteção social para ligar essas ações que são tão importantes no desenvolvimento de um país, de saúde, educação e proteção social. Isso é o que nosso precisa, é o trabalho do futuro do Moçambique e de muitos países. É como um novo trabalho, realmente, a nível dos países em desenvolvimento. O Cabo Verde desenvolveu este trabalho há muito tempo, então há outros países que podemos aprender, mas é um trabalho novo a nível dos países em desenvolvimento.
Bem, muito obrigada. Vamos agora, eu agora ia juntar três questões de cada vez, porque felizmente a Assembleia já está com mais vontade de intervenção e, portanto, eu ia dar a palavra àquela senhora ali atrás, que peço que se identifique, por favor. Please, can you tell us your name and your function, please, okay?
Thank you very much. My name is Catherine Bulbulia. I am from Ireland, a former member of the Senate of the Irish Parliament, a founder member in the Irish Parliament of AWEPA, and a council member of AWEPA. And I have been given the privilege by AWEPA to be involved in one of its programs, which is jointly conducted with UNICEF, to engage with 10 parliaments in sub-Saharan Africa on upscaling the parliamentary response to the plight of the orphans and the vulnerable children, or OVCs. And so through this work, I have been given the privilege of engaging with members of the parliaments across 10, well, I have actually personally been to 7 of those 10 countries. And in the first instance, I must say that there is huge parliamentary interest in this issue and a willingness to engage with the problem and a concern that there would be parliamentary oversight of government expenditure in this area and the need to update legislation and to minutely examine what is currently on the statute books and what needs to be legislated upon. So I'm getting great information here at this seminar in this beautiful room in your parliament in Lisbon, and it's a privilege and a pleasure to be here. In each of the parliaments there is a subcommittee working on these issues, and they have parliamentary plans of action which have evolved following a process of consultation within the parliament. And the task of the project that I'm involved in is to assist in the evaluation and re-evaluation of these parliamentary plans of action to see where the progress is, where the deficits are, where there can be more work done. And I was very interested in the presentations this morning, and by the way, my contribution is less of a question and more of a contribution to the debate, but Professor Scherer talked about the importance of data, and I think the parliamentarians are keenly aware of this, because in many of the countries birth registration is not what it should be, and so the scale and scope of the problem is very difficult to quantify. And even if the parents do manage to get a birth certificate, the opportunity to store that securely and safely in the home is not always present. And with poor housing, with a lot of rainfall, with perhaps in a conflict situation, destruction of houses and documentation, there needs to be secure provision for recording of birth certificates and data. Also, access to drugs, while it is improving, needs to be worked on much more. And there's a keen awareness of the value of the antiretroviral medication and also the function of drug therapy in the area of mother-to-child transmission. And here again this morning it was emphasized that this is a transmission that should not occur, because we have the tools to prevent it, and so we have the tools to prevent the birth of children who are already infected and who stand a very poor chance of survival. So I think some key messages are going to come out of this conference and are going to be very important in my work to take back to those parliaments and in the work of everybody else to increase awareness. Could I draw everybody's attention to a particular document that is contained in the folders we were given this morning and which might help our Portuguese parliamentarian who asked what can she as a parliamentarian do? Well, the recipe book or the actual prescription of what we can do is contained in this document, which is extremely valuable, and I would just urge everybody to take it to heart and to read it. If I could, and if you would permit me without detaining the conference too much, I've learned of a particular cadre of young people who are particularly at risk as a consequence of what has happened in Zimbabwe. And I recognize here the presence of a diplomat from Zimbabwe to Portugal, and I had a brief interaction with him this morning. But I would like to refer to the town of Musina, which is on the border between Zimbabwe and South Africa. And in this town are refugee camps, informal, which are springing up as a consequence of what has happened politically and socially in Zimbabwe. And inevitably, there are many, many hundreds, nay, thousands of children who are now living what might be termed a feral or a wild existence in this area. They make little nests for themselves, or they sleep in drains, or they sleep on the streets, and prostitution has become a way of life and a way of earning a few shillings when there is dire poverty. And they say that in these camps that the HIV prevalence rate is 40%, And the young children, and in particular the girls, are very, very deeply vulnerable. I mean, the charge for a sexual transaction is some 30 pennies, and half of that without a condom. So you can see the danger of infection and the risk. And then these children are being trafficked and are being made to disappear. And we know that they're disappearing into the large cities and towns, and that the likelihood of the spread of infection is enormous. So I just wanted to mention that as a particularly vulnerable group of children, which inevitably arise as a consequence of war or political disturbance or whatever you wish to call what has happened in Zimbabwe in the past number of years. But once again, to reiterate my gratitude for being here and my conviction that this will be a very good conference with emphasis on what can help to sustain those working in the field and to preserve life and health amongst the children orphaned and vulnerable as a consequence of HIV/AIDS. Thank you.
Thank you. Foi mais uma intervenção do que propriamente a colocação de questões. De qualquer forma, a professora Lorin foi interpelada, mas eu vou dar a palavra a mais dois parlamentares, ao meu colega de Moçambique, que já há pouco interveio, uma vez que houve uma colocação, penso eu, de uma questão especificamente para Moçambique, eu penso que também quererá explicar alguma coisa, e depois ao meu colega de Cabo Verde, que está aqui mesmo à minha frente e que também já desceu para intervir. Faz favor.
Muito obrigado.
Depois, tá.
É importante termos em conta que estas questões da HIV e SIDA, sem dúvida, estão fortemente relacionadas com a pobreza. E para o nosso caso em Moçambique, para além de estar relacionado com a pobreza, também temos que ter em conta os efeitos nefastos que as diversas guerras trouxeram. E os efeitos nefastos das fronteiras também que nós temos. Dos problemas económicos e políticos que os países circundantes têm, que acabam também mandando alguma avalanche de pessoas para o nosso país. Eu gostaria de comentar um pouco esta questão de 1%, por exemplo, do orçamento da ação social. Para nós, seria muito bom que se pudesse aumentar o orçamento da área da ação social. Mas é preciso ter em conta, portanto, e nós vamos lutar para isso, é preciso ter em conta que Moçambique está a trabalhar, a governar para uma restauração económica muito forte.
Sim, deputado, desculpe interrompê-lo, mas queria colocar-lhe uma questão complementar. É que 1% do orçamento para a ação social é um número, mas eu gostava de saber, por exemplo, qual é a percentagem do orçamento para a saúde em Moçambique. Também é um dado muito importante.
Daí é para aí.
Pronto, obrigada.
Obrigado. Para este ano, precisamente, eu não fui ver, não me lembro neste momento, porque aprovámos o orçamento do ano passado, mas já andava à volta de 13, 14%.
Devo dizer... muito importante, porque as coisas não podem ser vistas isoladamente, têm que ser vistas em conjunto.
Diga.
Acho que é muito importante, porque o orçamento da saúde é substancialmente superior.
E é substancialmente
superior. Temos muita ação social, não é?
Sim. É substancialmente superior. Porquê? Primeiro porque nós entendemos que toda a rede de serviços da saúde sofreu bastante e ela, para ser reabilitada, para ser reposta, tem que ter já em conta que vai atender também pessoas vítimas da HIV. Esta saúde também precisa de ser reforçada em termos de antirretrovirais, mas também na capacitação das pessoas que vão trabalhar nisso. Os enfermeiros, os médicos têm que ser capacitados. E, além disso, há convenções internacionais, declarações da União Africana, que pedem às nações para subirem o orçamento até 15%. Ora, de um lado temos este ditame para cumprir. Do outro lado temos o ditame da educação. Temos que repor a rede que foi destruída pelas guerras. Isso faz com que a educação também seja privilegiada na orçamentação. E mais ainda, mesmo a abordagem internacional. Na abordagem internacional, a área da ação social não era referenciada como prioridade para a orçamentação. Muitos países têm a área da ação social integrada em outros ministérios. Inclusive aqui em Portugal, é trabalho e assuntos sociais ou serviços sociais. Não há um ministério específico da ação social. Isto prejudica, em certa medida, a orçamentação para a área da ação social. E esta questão das crianças órfãs e vulneráveis é um fenómeno que tem vindo a crescer nos últimos 5 anos. Por isso mesmo, penso que é um desafio que todos nós temos que ter em conta, de modo a que assumamos o setor da ação social como um pouco mais autónomo e que precisa de um reforço. Porque muitas vezes pensam que a ação social é aquela que está na educação, que está na saúde e por aí fora. Para além disso, há outras áreas da agricultura. Agora, com essas crises todas, temos que gerir e dividir um pouco pão por todos. Penso que logo à tarde eu hei de entrar em mais pormenores. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua intervenção, que foi mais também uma intervenção do que propriamente a questão da colocação de questões. Permita-me que, relativamente a Moçambique, porque eu à tarde vou ter que estar a presidir a outra comissão e não posso estar aqui no seminário, que refira que, de testemunho pessoal, a preparação do ponto de vista do desenho das políticas de muitos dirigentes moçambicanos é alguma coisa de extraordinária. Portanto, eu tenho uma fundada esperança de que conhecimento conceptual ajustado a todas as intervenções que estão a fazer, que mude o panorama, uma vez que muitos destes panoramas com que nós aqui lidamos, e como foi referido pela professora Lorente Scher, nós temos uma enorme debilidade a nível dos dados. E ao termos uma enorme debilidade a nível dos dados, é muito difícil estarmos depois a tirar conclusões muito claras sobre o impacto das ações. Isso, obviamente, que vai ter que ser melhorado. Ainda me falta a intervenção aqui do meu colega de Cabo Verde e depois, uma vez que nós, depois das respostas da mesa, eu vou juntar todas as intervenções que faltam e vou pedir para depois serem muito breves. Portanto, faz favor, Sr. Deputado. Mas não se esqueça de dizer o nome, que nós ainda não nos apresentámos.
Sim, muito obrigado. Já tinha sido apresentado pela minha colega ao lado. Chamo-me Orlando Pereira Dias.
Mas é para ficar registado.
Estou aqui na qualidade de Presidente da Comissão da Saúde e Questões Sociais do Parlamento Cabo-Verdiano, neste seminário importantíssimo. Gostaria, antes de continuar, de saudar a mesa, de saudar os colegas deputados que se encontram aqui, dos convidados também que estão neste seminário, e agradecer o convite da UEPA e do Parlamento Português para estarmos aqui, representando o Parlamento Cabo-Verdiano. Eu fiquei, digamos, sensibilizado com o quadro moçambicano, o quadro apresentado, não é? Trata-se de um país que tem cerca de 54% de pobres, isso é bastante, segundo a informação prestada, 16% de prevalência em relação à VIH-Sida, com $320 per capita, não é? E cerca de 168 por mil, portanto, a taxa de mortalidade infantil. Esse quadro mostra-nos que as realidades, portanto, a realidade de diferentes países, portanto, é diferente, não é? E conforme a realidade, assim, se deve dar atenção a essa questão de orfandade e de vulnerabilidade em relação à VIH-Sida. E também demonstra-nos a transversalidade dessas questões. Não é? O quadro moçambicano pode mostrar-nos de que num quadro desse é muito mais difícil, de facto, portanto, lutarmos contra essa situação e, portanto, protegermos as crianças. Por isso é que houve questões aqui levantadas ao papel do Parlamento, ou dos parlamentos, dos parlamentares, né, em relação a essa problemática, e há várias coisas que os deputados podem fazer. Não só fiscalizar, mas podem influenciar os respectivos governos para darem mais atenção em termos de alocação de recursos financeiros, humanos e materiais. É uma forma de tentarmos também minimizar esses problemas. Falou do orçamento do Estado moçambicano para a ação social, 1%. Eu gostaria, se possível, que me dissesse qual é portanto, o montante, a percentagem atribuída a toda a área social em Moçambique. Não é? A toda a área social. Não é? Os setores, portanto, da área social. Cabo Verde, cerca de 40, 41%. Agora, queria saber qual é a percentagem em Moçambique. Em relação à saúde, já disseram a taxa, portanto, digamos, a percentagem, que é cerca de 13%, é significativo, se compararmos com outros países africanos. Aliás, nós em Cabo Verde temos cerca de 8, 9% do orçamento do Estado para o setor da saúde. 13% é significativo, quer dizer que se pode fazer mais em relação a essa matéria que estamos aqui a discutir. Há uma questão também relacionada com a primeira intervenção da professora Lawrence Scher, acho que é assim que é o nome, temos aqui no documento, que é a falta de estudos científicos e de dados estatísticos, segundo eu entendi. Significa que é preciso que os Estados reforcem mais recursos para que se façam mais estudos científicos, porque nós sabemos que no mundo inteiro vários países, ou a grande parte de países, gastam muito em até aspectos que podemos dizer supérfluos, não é? Que os gastos que se fazem em aspectos supérfluos devem ser, digamos, reconduzidos para a área social, sobretudo para essa questão da proteção das crianças. Sei que no mundo inteiro se gasta muito em muitas outras coisas. E o que se gasta em outras coisas que são menos importantes podiam, digamos, portanto, esse valor ou esse montante que se gasta podia contribuir perfeitamente para, até em guerras, em armamentos, etc. Portanto, só como exemplo. Mas há muitas outras coisas que, digamos, podiam, portanto, esse recurso podia ser, digamos, encaminhado para o setor social, portanto, para essa área de proteção das crianças, portanto, que é muito importante. Também disse, falou em relação aos rapazes, que os rapazes têm, portanto, mais probabilidade de serem infectados, portanto, no útero, não é? No útero, e que existe mais resistência ao tratamento nos rapazes. Eu queria saber se, portanto, já se estudou porquê, ou se está a estudar o porquê, portanto, dessa diferenciação entre rapazes e meninas, portanto, quanto à probabilidade de transmissão no útero, transmissão vertical e também a resistência ao tratamento. Portanto, essa é uma questão também que eu queria aqui colocar, portanto, nesta minha primeira intervenção em relação a essa matéria, não é? Creio que, aliás, sim, em Cabo Verde também já temos, está aqui a dizer a minha colega, um levantamento das necessidades dos órfãos, projeto órfãos, e coincidência para órfãos vítima de VIH, portanto, SIDA. Temos aqui também um documento. Se for possível, podemos deixar também para os
muito bem, com todo o gosto. Para a nossa comissão é ótimo, não é? Para a nossa comissão de saúde.
Terem conhecimento. E deixou, na sua última intervenção, uma pergunta aos políticos. O que é que os políticos podem fazer? Não é? É influenciar para melhorarmos essa prestação e também, sobretudo, fazer política na base de ciência, na base de conhecimentos técnicos e científicos. Isso é também um papel que os políticos devem ter. Portanto, a ciência fornece-nos dados e na base dos dados podemos direcionar as nossas políticas públicas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Vou dar agora a palavra outra vez às nossas oradoras. Já estamos a aproximar-nos da hora limite, mas ainda há mais, pelo menos, duas pessoas inscritas. Faz favor, professora, please.
I will respond quite briefly, putting them together. I was thrilled to hear about the work you're doing, and it's at that level that I think progress will be made, at the highest level. I think these numbers of very small ground-level initiatives really are responding to the grassroots problem, but I do believe the future is at a policy level, and we have to think, and we have to think big, and certainly a colleague from Mozambique and for what you're raising, the data now mustn't be in small, isolated studies. We need large country and national or geographic studies that can answer these questions in comprehensive, methodologically sound ways. The data on gender is interesting. The only two studies that we found the data that came out of. One is a large European collaboration. I could chat to you over lunch. This is a very solid base where they've been tracking children for many years, and they track pregnancies, and there's a register, and there's no reason why that kind of blueprint of a large study shouldn't be happening across Africa or across other countries in a collaborative way. There is such a European study, and the data on resistance also comes from the ANRS, which is also a large French cohort. So I think the learning curve from this is that if you want evidence base, you have to have comprehensive large cohorts and not rely on very small studies. And the small data that is there is difficult to conclude in terms of mechanisms because it's so infrequent. We could speculate things about biology, things about different behavior, but it would be speculation at this point.
Thank you.
Sí, eu só seria de responder um pouco das comentários relacionados a Moçambique, o avanço e tudo, a subrayar que uma, existia uma versão forte no sector de educação e saúde, é por isso que lograram ir de 50% até 5 anos, agora 99% de crianças na escola. Mas que insisto que para falar sobre uma população sumamente vulnerável precisa um trabalho aún mais que é de desenvolver os sistemas de saúde e educação, mas também de outra maneira de proteção, que é apoiar as famílias na casa, no seio familiar. E isso é o trabalho que nós precisamos. Então, estou concordo com o que dizia o deputado do Moçambique em relação à inversão do governo, mas que também precisa uma inversão mais dos parceiros que trabalhamos mais conjuntamente sobre esta ação com o governo para lograr ter um impacto mais grande, maior. Obrigada.
Muito bem, eu vi agora para a última ronda de inscrições, pedindo-vos para serem o mais breve possível. Tenho ali à minha direita um deputado do Quénia. Pedia-lhe também que... Please tell us your name and what you do as parliamentarian in a very, very brief way, please, okay?
Thank you. My name is Philip Okundi. I was a member of parliament in the last 5 years in Kenyan parliament. I was the first chairman of OVC in parliament, in the committee of OVC in Kenyan parliament. I think I reserve most of my comments later because I'm having a presentation this afternoon. But I wanted just to direct a few small questions to Professor Scher. It is true that infection to parents and children must be prevented for this thing to succeed. And I just wondered how much evidence did they collect in that respect. Of course, we know it's very, very important. Second part, she talked of bereavement. I didn't quite get this, but bereavement here is very high bereavement when parents go. The children are remaining there. what we see in our country was that at bereavement time, a number of people come up, some leaders come up and offer to support the orphans left. Now, was this part of the study? How much did they find this went to help these children in the subsequent years which they will live without the parents? The third one is the the cash transfer, which we started in our country, you know, on a budgetary way. How many countries do we have today which really have implemented cash transfer? Because this is very, very effective in these days of finances without actual money as a matter of legislation. It's very, very difficult to talk these things into reality. The last one is early childhood development. We found this very, very, very important indeed. And also is connected with the children being assisted within the families. We found, and we have, generally in Africa, and of course in our own country, that when the parents die, the relatives and the families receive distribution of children for them to support, so that the children actually live under the protection of some parenthood. Now, how did the early childhood research findings were in this particular case? Because we have found in our country that it is very, very important, even next to the primary education, are probably much more important to really establish proper early childhood development so as the child is developed before he or she goes to the primary schools. Thank you very much. I'll be speaking this afternoon.
Thank you. Vou dar a palavra agora a esta senhora aqui à minha frente, e que se identificasse e que fosse o mais breve possível, por favor.
Eu vou ser muito breve. Muito obrigada. Eu chamo-me Elisa Silvestre. Dizer que é uma honra para mim, como mulher moçambicana, participar neste debate tão importante com pessoas muito importantes e instituições também. Dizer que o meu país está localizado no continente africano, que possui um nível de prevalência de HIV-Sida muito, muito alto. Encontramos em 100 pessoas, 25 são seropositivos, o que representa um sério perigo para o desenvolvimento do país, visto ser um grande fator de mortalidade de crianças, jovens e adultos, principalmente a população ativa. Moçambique possui um grande desafio na prevalência e combate à HIV-Sida. Isto por ser um território de cerca de 20 milhões de habitantes, sendo grande parte um nível de escolaridade muito baixo e com uma longa fronteira que a questão da HIV-Sida nestes países que faz fronteira com Moçambique, como Zimbábue, Suazilândia, África do Sul, Zâmbia, Tanzânia, estes países que fazem fronteira com Moçambique também têm esse problema do HIV-Sida. Também dizer que o número de crianças órfãs da HIV-Sida é muito grande, inclusive são frequentes casos de encontrarmos crianças com 10 anos e que essas crianças são chefes de família. Chefe de família de seus irmãos mais novos, de 4, 5, 1 ano, mas sendo a criança de 10 anos chefe desta mesma família. Então, para dizer que é muito preocupante para Moçambique esta questão de HIV-Sida. Muito obrigada. Era apenas essas questões que tinha para colocar.
Muito obrigada pelo seu testemunho. E agora dar a palavra àquele senhor ali atrás. Pedia que se identificasse também, por favor.
Obrigado. Meu nome é Ahmed Zaki. Eu sou diretor de uma ONG que é o Instituto Valflor. Sou um infeccionologista. Queria focar duas questões rapidamente. A primeira questão é que a prevenção primária é importantíssima, como vocês sabem, no controle do HIV. Agora, para isto, tem que haver mensagens inequívocas. Digo isto porque, evidentemente, alguns posicionamentos ou declarações de algumas pessoas, até personalidades políticas, a própria Igreja Católica, e inclusive questões culturais realizadas nos países como Moçambique, influenciam bastante negativamente a evolução da SIDA. A minha pergunta é, será que é possível haver uma mensagem forte dos parlamentares para que esta prevenção primária não haja mensagem equívocas neste sentido? Isto é a primeira questão. A segunda questão é a equidade do acesso. A equidade do acesso é fundamental para também limitar a propagação do SIDA. Agora, será que os parlamentares podem fazer disto um direito constitucional, um dever prioritário da governação e para a qual se presta contas e não passa em segundos ou terceiros planos com os anos a ver as percentagens, as taxas evoluírem? Portanto, são estas medidas de precaução. Esses são os deveres dos parlamentares nestes dois, uma mensagem forte ao nível da prevenção e a questão da equidade do acesso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu ia passar a palavra às nossas oradoras para um brevíssimo comentário sobre estas questões, mas queria aproveitar também colocar uma pequeníssima questão à doutora Teresa Kilbane. Uma vez que este último slide é da sua apresentação, acha que o não ter medo da doença é uma mensagem forte no sentido da prevenção primária? Ou, pelo contrário, nós prevenimos mais aquilo de que temos receio? É uma dúvida minha, que eu não sou técnica destas matérias. E, portanto, agora dava-vos a palavra para responder. Para trazer aquilo bem agora, por favor. Acabámos as perguntas com o apelo de uma mensagem forte no domínio da prevenção primária. E eu, olhando para esta imagem, pergunto se transmitir às crianças que não tenham medo da doença, se será uma forma eficaz de alertar as crianças para se prevenirem relativamente ao risco da infecção.
Não, acho que esta é porque é relacionado a um taller que UNICEF apoiou com as crianças relacionadas ao combater a discriminação e o estigma. E dizer que as crianças não devem ter medo de doenças para partilhar e conviver com seus colegas na escola. Nunca interpretei isso da outra maneira, mas veio que pode ser mal interpretada e isso nunca era a intenção de isso. E consideramos o slide. Obrigada.
Muito obrigada, doutora, professora Lawrence Scher, please.
A number of questions were raised. First of all, your queries about the relationship between bereavement and subsequent outcome. There's very good evidence that it's the quality of subsequent care that is the best predictor of children doing well. So, of course, it's quite well documented that they have both emotional and development impacts of parental death, but those who get good quality subsequent care catch up. And so, in a way, that's the focus. Early childhood development, I'd agree absolutely, and I look forward to what you have to say, because early childhood development is seen as most important, and you actually get very much more input, because inputs in that early developmental age have long-reaching effects, so things like language acquisition and social, setting the basis of social norms and social behavior can be really effective in those early years. So interventions such as early childhood have been very well validated. Then the question about primary prevention, absolutely agree with its importance. Good messages. And I would link, you raised two questions. One was access to treatment, but there's a very interesting issue now about treatment itself as prevention, where we know if somebody is well contained on treatment, if the viral load is down and the CD4 count is functioning well, the likelihood of transmitting is also reduced. So we have a win-win situation with treatment access. It's a good prevention as well as sustaining life for the person who's positive themselves. Thank you.
Thank you. Bem, estamos na hora de terminar. Esta sessão foi para mim um privilégio presidir a esta mesa, pela qualidade das intervenções, mas sobretudo pela importância do tema. Foram levantados aqui variadíssimos problemas, foram também questionados os papéis dos parlamentos no sentido de lutar contra este flagelo, mas foi a altura também para dar conta do que está a ser feito, da forma como está a ser feito e da grande mobilização que existe a nível não só dos parlamentos nacionais como instâncias interparlamentares. Eu pessoalmente pertenço também à Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa e um dos documentos distribuídos nas vossas pastas é precisamente a de uma resolução aprovada muito recentemente, em 13 de março, foi, digamos, há uma semana, e por iniciativa do Comitê de Assuntos Económicos e Desenvolvimento. E é importante referirmos até que assuntos económicos e desenvolvimento a nível do Conselho da Europa estão interligados. Uma vez que não apoiar o desenvolvimento é um fortíssimo empobrecimento para todos, para os países não apoiados e para os países desenvolvidos, que sofrem o impacto das pressões dos países não desenvolvidos, para além, digamos, da inaceitabilidade hoje em dia desta fragmentação mundial que não nos pode deixar descansados. Pergunta-se também o que é que devem fazer os parlamentares. Eu penso que fazer legislação é o mais fácil. Eu penso que os parlamentares têm muito que ir para o terreno. Têm que ver o que é que acontece relativamente à aplicação da legislação que aprovam e relativamente à maneira como se atua no governo. Há uma tendência muito grande, não só pela organização do governo, como pela organização dos próprios parlamentos, em lidar com estas problemáticas numa abordagem vertical, quando nós sabemos que doenças como estas, que têm uma fortíssima ligação à vulnerabilidade, à pobreza, à discriminação de género, a todo um conjunto de questões que são questões ligadas à maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade, só podem ser abordadas de uma maneira transversal. Aliás, foi aqui recordado pelo meu colega Presidente da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais de Cabo Verde a importância da transversalidade e nós olhamos muito para isto de uma maneira fragmentada. Não pode ser. Eu, que sou jurista de formação, aprendi em direito que um estabelecimento comercial tem um valor diferente da soma de cada uma das partes dos ativos que o integram, porque para além desses ativos há uma abordagem global, há um valor global que transcende a mera soma das partes. E nós ainda não aprendemos isto na abordagem de muitos dos nossos problemas sociais. Se nós atuarmos de uma maneira transversal, interligada, sem comportamentos, como eu costumo dizer, comportamento de animal que pretende defender apenas o seu território, enquanto nós não percebermos que somos tão mais importantes no nosso território quanto facilitarmos o território dos outros, nós não iremos longe. Vamos fazer um grande esforço de canalização de financiamentos, vamos fazer um grande esforço na conceptualização, vamos fazer um grande esforço na identificação dos impactos ou dos maus impactos das nossas ações, mas no terreno não mudará nada. Portanto, eu acho que é muito importante que os parlamentares vão ao terreno, que haja realmente grupos transversais para a abordagem desta problemática. Nós fomos instados, no que se refere, nós, Comissão de Saúde, no que se refere à problemática da SIDA, no sentido de criarmos, a exemplo do que já acontece no Parlamento Inglês, uma comissão entre parlamentares dos vários grupos políticos para abordarem estas questões, independentemente da sua focalização na Comissão de Saúde. Como estamos no termo desta sessão legislativa e da legislatura, já não o faremos este ano, mas é uma ideia que fica e que está a ser germinada no âmbito de um grupo de trabalho recentemente criado na nossa Comissão para alertarmos e para abordarmos esta matéria de uma maneira cada vez mais transversalizada. Penso que seria importante também, nos grupos parlamentares de amizade, que nós incluíssemos esta temática. Normalmente os grupos parlamentares de amizade preocupam-se com outro tipo de temas. Eu acho, por acaso, muito interessante, e já o tenho dito várias vezes, que cada vez mais, pela transferência dos poderes clássicos de soberania para outras instâncias supranacionais, nós mantemos, do ponto de vista da organização do Estado, um protocolo que está completamente desajustado relativamente às verdadeiras prioridades nacionais e às verdadeiras prioridades até no domínio da cooperação para o desenvolvimento. Como continuamos a comportar-nos na organização do Estado como se não tivesse acontecido nada do ponto de vista da transferência da decisão política em alguns setores considerados como as funções principais do Estado. E hoje as populações exigem de nós respostas. Exigem de nós respostas onde? Naquilo que faz mudar. E o que é que faz mudar? Faz mudar a educação, faz mudar a ação social, faz mudar o acesso ao emprego, faz mudar a uma política de saúde que melhore os respectivamente os níveis de saúde das pessoas. E temos aí um trabalho que nunca mais acaba. Um trabalho sem fim, um trabalho que é extraordinariamente mobilizador, porque se traduz em sofrimentos poupados, vidas humanas não ceifadas e a criação de condições para que aquilo que é a célula base das sociedades, as famílias nas suas variadas expressões, possam também cumprir o seu papel, que é o papel de útero de desenvolvimento equilibrado para todas estas gerações que, ao fim e ao cabo, têm estado a ser flageladas com problemas cuja responsabilidade não é primariamente sua, mas que têm que ser envolvidas também através da adoção de comportamentos responsáveis. Portugal, no âmbito da Cplp, tem também um papel importante a desempenhar e tem-o feito. Tem-o feito, Portugal preside neste momento à Cplp e também no âmbito da Cplp o Brasil se tem manifestado muito preocupado com a problemática da SIDA e disponibilizado para um fornecimento acrescido de medicamentos. Como sabem, o Brasil teve uma política muito intensa dirigida à questão da SIDA e pela dimensão populacional do país pôde fazer uma enorme pressão a nível da produção de medicamentos antirretrovirais e, portanto, está disponível para ajudar os países da Cplp nesse domínio. Penso que é importante. Agora, em época de crise financeira global e em que as pessoas continuam a pensar que sistemas de proteção social são mais despesa, é preciso que nós saibamos que sistemas de proteção social são a maneira mais eficaz de gastar menos naquilo que verdadeiramente custa aos orçamentos. Então nós sabemos bem hoje que é muito mais caro não prevenir do que prevenir e sabemos hoje também que é muito mais caro não tratar do que tratar. De maneira que eu penso que, discutidas todas estas problemáticas, com o vosso empenho, com a vossa colaboração, com as instâncias que hoje aqui estão reunidas, nós vamos ser capazes, no final do dia, de elaborar uma mensagem forte, uma mensagem que seja impulsionadora de cada vez melhor ação, cada vez ação mais competente e cada vez mais sustentação para as nossas políticas, porque é isso que se espera de nós e é isso que temos a obrigação de fazer. Muito obrigada pela vossa atenção. Convidava-vos agora a todos para um almoço buffet no restaurante do Edifício Novo. Os serviços da Assembleia acompanharão os nossos convidados que não conhecem a casa e, já agora, porque também não deixo de ser Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, sendo um almoço buffet, façamos escolhas saudáveis na comida disponível ao nosso alcance. Muito obrigada e até sempre. Obrigada por terem escolhido o Parlamento Português para esta realização. Muito obrigada.